Deus, que bênção. Eu sei que eles foram muito discretos em contar o que aconteceu, mas foi muito maior do que vocês podem imaginar. Verdade ou não? É vero ou não? Obrigado, Jesus, pelo carinho da sua presença. Obrigado por esse espírito tão doce que tem enchido os nossos corações com todo o conforto que só Jesus pode nos dar. Nós somos tão gratos. O Senhor é tão bom. Suas misericórdias são tão cheias de ternura e nós louvamos o seu nome. Que o Senhor possa se manifestar aqui para essa congregação, nessa manhã, como tu és, um livro aberto. O Senhor tem a chave de Davi que abre e não fecha, fecha e ninguém abre. Os nossos corações, então, te pertencem, Senhor. Guia-nos aqui em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Quando a gente quer compartilhar uma palavra, nós vamos tomar a ceia hoje. E eu também tenho uma bênção aqui na palavra para ministrar sobre a sua vida e nós vamos orar juntos, ok? Então, minha palavra nessa manhã aqui vai ser uma palavra bem direcionada sobre a ceia, né? O tema aqui, e todos beberam dele. Na verdade, Jesus não falou sobre vários cálices ou sobre vários pães. Hoje o tema está muito sobre pão, multiplicação de pão. Eu achei assim, incrível, eu realmente... Sabe, eu nunca tinha pensado no que o Natan compartilhou aqui, sinceramente. Foi fato que Jesus multiplicou os pães, mas eu duvido que foi só aquele menino que levou um pão. Aquilo gerou um movimento de generosidade entre aquela multidão, não é verdade? Por isso que o exemplo, ele de fato, ele arrasta. Mas aqui no texto que nós vamos ler, né, Jesus falou de um pão, ele falou de um cálice. E a Bíblia fala que todos beberam dele. Marcos capítulo 14, verso 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice. E, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Não foram apenas alguns dos discípulos. Todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Agora é interessante, né? Ele usa a palavra muitos, por que não todos? Porque, infelizmente, nem todas as pessoas que ouviram o Evangelho, que ouviram sobre Jesus, creram nele. Então, por isso, a palavra muitos. Mas, definitivamente, esta aqui foi a última ceia que Jesus, então, aqui na Terra, né, compartilhou com os seus discípulos. E Jesus estava nada mais, nada menos do que anunciando a oferta perfeita. O seu sangue seria derramado para inaugurar uma nova aliança. Deus não estava reformando o que era antigo, não. Na verdade, se você ler Hebreus 8, o que era antigo caducou. Caducou, literalmente, né? E uma nova aliança foi inaugurada com um sacrifício, uma oferta perfeita, né? E aqui, então, todos os discípulos beberam desse cálice. Então, Jesus, ele foi e ele é esse sacrifício perfeito. Interessante que existem vários tipos de oferta lá no Antigo Testamento, vários tipos de oferta. Para a gente tentar explicar o que foi o sacrifício de Jesus, apenas um tipo de sacrifício não conseguiria explicar. Então, tem um monte de sacrifício lá, entre holocaustos, oferta pela culpa, sacrifício pacífico, vários, né? Depois você pode conferir lá naquele livro que você ama ler, o livro de Levíticos, né? Então, agora, dentre todos esses, quando nós falamos da ceia, qual é que chama mais atenção? O sacrifício pacífico. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, os holocaustos, a palavra holocausto, a vítima era completamente, ela era toda picada e completamente queimada. Ninguém comia nada da vítima. Mas o sacrifício pacífico era diferente. O sacrifício pacífico parte do corpo daquele animal tinha que ser compartilhado, era como comer um churrasco em família. Então, eles comiam junto. Parte era dedicado para Deus e parte o quê? Era comido junto, né? Eles desfrutavam, então, de uma comunhão. Era como se o próprio Deus os convidasse, então, a sentar-se ali à sua mesa, né? Em um gesto de comunhão profunda, comunhão verdadeira. Então, quando nós olhamos para essa última ceia aqui, o pão representava o quê? O corpo de Jesus. Quando Jesus disse que eles iriam comer a minha carne e beber o meu sangue, veja bem, né? Isso foi uma simbologia, porque no Antigo Testamento, no sacrifício pacífico, eles realmente comiam a carne daquele animal. Era uma forma de internalizar, né, aquele sacrifício que foi feito pela fé, olhando para aquilo que Cristo então faria. Então, na última ceia, aqui, o pão representava o quê? Corpo. Corpo de Jesus. O cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, né? Ele que, então, Jesus, literalmente, ele foi o quê? O nosso sacrifício pacífico. Se você olha aqui para o cálice, para o vinho, ele simbolizava o quê? O sangue, né? Ou seja, a Bíblia diz que a vida está no sangue. Então, apontava para a vida de Cristo. E é interessante que, após esta oferta única, eterna, que Jesus fez por toda a humanidade, nenhum outro sacrifício mais seria necessário. Iria se encerrar todo esse movimento. Por que é que o templo fechou as portas em Jerusalém? Por que é que o templo foi derrubado em Jerusalém? Vocês sabem que existem muitas pessoas que hoje acreditam que um novo templo vai ser reconstruído. Eu mesmo já visitei o museu, um museu de Israel, lá onde tem todos os artefatos que eles colecionam para que, uma vez que o templo seja reconstruído, porque hoje no lugar do templo está uma mesquita, né? Então, uma vez que o templo seja reconstruído, ele já tem todos os aparatos para reconstruir o templo. Tá? Minha humilde opinião, isso jamais vai acontecer. Jamais. Por quê? Porque quando o sacrifício perfeito foi realizado, isso interrompeu qualquer outra forma de sacrifício. Jesus já cumpriu tudo que a lei era sombra. Jesus já tornou isso em realidade. E é o que está disponível para mim e para você. Então, a ceia era uma linguagem simbólica daquilo que esses discípulos iriam levar com eles, não é? O que é que eles iriam, a partir dali, na verdade, levar dentro deles? A obra consumada. Esse sacrifício perfeito e eterno que Cristo, então, estava para realizar ali no momento por eles, não é? Então, em outras palavras, todas as pessoas que colocaram ou que colocarão a sua fé em Jesus, eles serão reconciliados no seu corpo, vivendo em paz. Acabou a guerra com Deus, acabou a inimizade com Deus. Lembra lá de Romanos capítulo 5, verso 1? Não é? A Bíblia fala, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa incrível. Mas não apenas paz com Deus, não apenas reconciliados com Deus, mas também reconciliados o quê? Uns com os outros. Talvez essa seja a parte mais desafiadora, a parte mais importante. Mas você precisa realmente de entender que essa inimizade que existia entre Deus e os homens, isso acabou. Né? Jesus, pelo seu sangue, ele rompeu o véu, nos abriu um novo e vivo caminho para o seu Pai. Então, o Senhor Jesus, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, e esse é o conceito do Evangelho, ele inaugurou um novo homem espiritual. Do jeito que Adão, quando ele pecou lá no jardim, ele se tornou cabeça de uma raça caída, que a Bíblia chama de velho homem. Só tem dois tipos de gente no planeta. Todas as pessoas que não nasceram de novo, eles fazem parte desse velho homem. E todos que colocaram a sua fé em Jesus foram arrancados do império das trevas e foram para dentro do novo homem, para dentro de Jesus. Então, nós precisamos, irmãos, nós precisamos enxergar a igreja como uma só pessoa. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é uma pessoa. Entende? Isso muda a nossa forma de pensar. Isso mostra como que faz sentido nós vivermos não só reconciliados com Deus, mas vivermos reconciliados o quê? Uns com os outros. Olha para vocês verem, 2 Coríntios 5, 18, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você nasceu de novo, você tem um ministério. Qual é o ministério? O ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos conferiu a palavra da reconciliação. Tudo que nós devemos pregar, seja para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, como para aquelas que conhecem, tem a ver com reconciliação. Tem a ver com gerar uma consciência que nós fazemos parte do mesmo corpo. Que a sua vitória é a minha vitória. A sua luta, de alguma maneira, faz parte da minha luta. Então, se você comeu desse pão e bebeu desse cálice, Deus agora é o seu Pai. Mas repare uma coisa extremamente importante. Como é que Jesus ensinou seus discípulos a se referirem ao Pai? Tudo bem se você quiser falar que Deus é o seu Pai. Não, Deus é o meu Pai. Mas quando ele ensinou os discípulos a orar, qual foi a ênfase? Não era o meu Pai. Era o Pai nosso. Você é tão filho e filha de Deus como eu sou. Nós fazemos parte do mesmo corpo, nascemos do mesmo Espírito, nascemos da mesma palavra que é o Evangelho. Então, isso revela que não há como nos relacionarmos verdadeiramente com Deus sem uma consciência de um corpo só. Não há. Não existe espaço para um evangelho individualista, né? Centrado apenas em si mesmo. Então, já pensou quando Jesus ensinou sobre oração? Tudo que, na verdade, tudo que você pede a Deus para si precisa ser acompanhado com a mesma disposição para você pedir para o seu irmão. Funciona assim, né? Por quê? Porque nós fazemos parte desta nova aliança. Então, tudo que você ora ou deseja para alguém deste corpo, que é o corpo de Cristo, passa primeiro por você, né? Como um canal vivo dessa comunhão. Você já pensou como é que nós temos que tomar cuidado com o veneno da maledicência? Porque quando nós envenenamos alguém dentro do corpo, nós estamos lá dentro também, sim ou não? A gente precisa realmente de discernir o corpo. Eu não tenho tempo aqui, mas se vocês lerem 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 17 a 33, existem ensinamentos assim incríveis. E Paulo estava ensinando uma igreja que ele classificou com muita clareza, como imatura, como carnal, claramente. No início da carta, Paulo, olha, Paulo disse, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais. Ele deixou isso claro. E nós percebemos que a imaturidade dos cristãos aqui em Coríntios estava enraizada em uma vida que centrada neles mesmos. Paulo deixou muito claro aqui na ceia que eles praticavam a ceia sem discernir o corpo de Cristo, sem ter consciência que somos apenas um corpo, né? Então, não há nada mais prejudicial para a igreja do que viver, né, essa vida de fé de uma forma egoísta, né, ignorando o outro, como que se o corpo de Cristo fosse feito assim de partes isoladas, ignorando as juntas e as ligaduras. Então, a vida cristã, ela nunca foi feita para ser vivida, tipo assim, né, uns em detrimento dos outros. Mas a vida cristã, ela foi desenhada para a gente viver como? Uns em comunhão com os outros. E a palavra comunhão, na essência dela, é o quê? É comer, é colocar a mão no mesmo prato. Não é? É comer da mesma comida. Então, dito isto aqui, eu quero compartilhar rapidamente dois fundamentos sobre a ceia, né, para a gente tomar a nossa ceia aqui. Os discípulos de Emaús, eles entenderam o que Jesus fez na cruz, lembram deles? Né? Eu vou ler apenas aqui três versos sobre essa porção que está ali em Lucas, capítulo 24, depois você pode ler o texto inteiro, né? Quando os discípulos eles decidem sair de Jerusalém e ir para uma cidadezinha chamada Emaús. É interessante que essa palavra Emaús significa banhos quentes, né? Onde haviam águas termais. A gente, quando as coisas apertam, nós temos uma tendência muito forte de querer ir para uma zona de conforto, sim ou não? Né? Mas Jesus, então, aparece para eles para dizer que não era aquele lugar onde as promessas iriam se cumprir. E eu vou te dizer, lugar onde as promessas se cumprem normalmente não são zonas de conforto que nós, assim, procuramos. Né? Muito pelo contrário. Né? A gente precisa realmente abrir o coração para aquelas mudanças que a palavra da promessa deseja fazer dentro, de dentro para fora em nós. Mas olha para vocês verem. Lucas 24:16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, porque Jesus colocou do lado deles, né? E eles estavam questionando ali sobre a morte de Jesus, e eles estavam dizendo, olha, nós achamos tipo assim, que Jesus seria o Messias. Mas enganamos, porque já passaram esses dias e ele morreu. A nossa esperança foi junto. Não é? É interessante, sabe? quando a gente vive a vida cristã, eu não sei, cada um tem uma maneira também de ver, de enxergar, mas na minha vida, muitas experiências que eu vivi sempre foi assim. Parece que muitas áreas da minha vida eu vi todas elas passando pelo Evangelho. O que é o Evangelho? Esse processo onde você morre. Aí você acha que morrer está bom? Não, aí enterra. Aí sepulta, né? Mas quando você está vivendo o princípio do Evangelho, tem uma ressurreição. E o que você semeia na carne, você vai colher de uma forma glorificada. Então, aí o verso 30 diz assim: aconteceu que quando estavam à mesa, aqui já estava no final do que ocorreu, porque eles estavam achando que a esperança acabou, Jesus então decidiu se revelar a eles como? Pela palavra. E Jesus começou a dizer tudo que os profetas, a lei e os profetas falavam a respeito dele como Messias, toda a dor, todo processo doído, sofrido que ele teria que passar para, então, manifestar-se como o Salvador de toda a humanidade, né? Para todos aqueles que abrissem o coração, então, para crer, como nós falamos. E eles foram andando, era cerca uma caminhada de 10 quilômetros. Eu acho que eles, não sei se eles andaram depressa, devagar, né? Caminharam 10 quilômetros. E Jesus fez como que ia passar direto. Então, esses discípulos foram salvos pela hospitalidade. Hospitalidade era um dos valores mais importantes aqui da cultura, né, da nova aliança, como os discípulos viviam. E eles imploraram que Jesus ficasse, porque já estava tarde. Então, aí Jesus entra na casa deles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Desapareceu. Jesus virou fumaça, virou um ninja. Eu tenho a minha opinião, não é? Jesus desapareceu por uma única razão: porque o Espírito Santo ficou. Ali eles nasceram de novo. Até então ninguém era nascido de novo. Ali eles viveram essa experiência. Então, dois fundamentos sobre a ceia. Primeiro fundamento: a ceia não é sobre comer, mas sobre abrir os olhos. É a primeira coisa. É evidente aqui que os discípulos de Emaús, fica claro, eles não tinham compreendido a cruz. Eles não haviam assimilado o que tinha ocorrido com Jesus, falando de morte, sepultamento e ressurreição. Então, qual que é o propósito da ceia? Nós deveríamos, talvez, nos referir muito à ceia como o lugar da mesa, o lugar de partir o pão, o lugar de comer juntos. Qual que é o propósito da mesa? Então, a mesa é o lugar de comunhão, onde o véu da incompreensão, o véu daquilo que nós ainda não entendemos, ele é removido. É ali que o Espírito Santo abre o nosso entendimento para nós percebermos e assimilarmos o que Jesus, de fato, fez por cada um de nós. Então, é assim, queridos, quando nós nascemos de novo, nós temos aquela palavra básica do Evangelho, mas nós entendemos tudo sobre o Evangelho? Não. Por isso que a gente sempre tem que voltar o quê? Para a mesa. A gente tem sempre que voltar para a reunião. Não é? Lá, 1 João, João se refere dessa forma. Ele diz, não é, que eles anunciavam, não é, o que eles estavam vendo e ouvindo de Deus para que outras pessoas pudessem ter comunhão com eles. E a comunhão deles era com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não é? 1 João, ali no capítulo 1. Então, Jesus, ele veio aqui a esses dois discípulos de Emaús. Veja, a cruz já era um fato. A salvação já estava aberta. Mas Jesus veio a eles por qual razão? Jesus veio para abrir os olhos. Olha que interessante, quando Jesus começou o seu ministério, lá em Nazaré, né, Lucas 4:18, a Bíblia fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista a quem? Aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus não apenas abriu o livro, Jesus é o livro aberto. Quando você tem comunhão com Ele, o livro está aberto. E veja que essa porção que ele leu lá na Paraxá do dia, né, fica claramente entendido que a liberdade ela já foi declarada, mas os olhos precisam serem abertos. Qual é a condição de todas as pessoas que ainda não foram salvas pelo Evangelho? Paulo deixou claro, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não brilhe nos seus corações. Então, a liberdade já foi declarada. Quando nós anunciamos o Evangelho, isso é fato. Mas os olhos precisam serem abertos, né? Então, o Evangelho, ele anuncia verdades poderosas. O Evangelho, por exemplo, ele anuncia que ninguém mais vai ser condenado pelo seu pecado, mas pela rejeição do próprio Evangelho. Porque o Evangelho é a verdade que Jesus morreu só pelos meus pecados? Não, ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. E se alguém no mundo não está salvo, é por uma única razão: essa pessoa ou não ouviu o Evangelho ou não quis endossar o Evangelho pela fé em Jesus. Então, queridos, o pecado é uma dívida que já foi paga. E nós podemos, pelo Evangelho, ver essa experiência num nível ainda muito mais profundo que muitos crentes não entendem. Nós podemos viver um tipo de vida com uma consciência de justiça, não mais com uma consciência de pecado, mas com uma consciência que agora, em Cristo, nós estamos mortos para o pecado. Pecado não é mais. Pecado foi resolvido. Tanto no singular como no plural, porque no singular ele é a fonte que gera pecados. Ele apontava para essa natureza espiritual de morte que nós herdamos do primeiro ancestral, que produziu os pecados no plural, né? Então, o Evangelho quitou tudo isso. Então, por isso que Paulo fala aos Efésios, quais eram as orações que Paulo, como apóstolo, fazia pela igreja? Ele orava assim, para que o Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e revelação para conhecerem a Jesus, esse Jesus que vocês fazem parte dele. Esse Jesus que vocês o internalizaram, pela fé ele está no seu coração, mas falando de uma dimensão espiritual, nós estamos em Cristo, nós estamos dentro dele. E a segunda e última coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês, então, primeiro, fundamento da ceia: a ceia não é sobre comer, mas sobre abrir os olhos. E segundo, a ceia não é sobre comer, mas é sobre repartir, sobre compartilhar. Então é interessante, muita coisa para se falar sobre essas coisas, mas é na mesa que nós deixamos de ser crianças e nos tornamos adultos. É interessante, né? Natan compartilhou aqui, do mesmo jeito que a criança tem essa espontaneidade de compartilhar o que é dela, né? É por isso que Jesus disse que nós deveríamos, nesse sentido, nos tornar crianças. Mas na malícia, não, né? Então, crianças no sentido de não ter um coração malicioso. Mas no entendimento, eu falei errado, no entendimento, não. No caso aqui dos coríntios, eles eram crianças aonde? No entendimento. Mas por que que é na mesa que nós deixamos as coisas de crianças? Por quê? Olha o caso lá dos coríntios. Eles estavam focados apenas em si mesmos. Eles não esperavam uns aos outros para comerem. Uns estavam... eles tinham uma série de desalinhamento, falando até de classe social, que era uma coisa que ficou muito clara. E, num certo sentido, Paulo disse que eles estavam, então, se reunindo não para a bênção, mas para a condenação. Agora, adultos, queridos, eles não estão focados apenas em comer. Eles estão mais focados em quê? Em repartir. Não vivem para si mesmos. Por isso que uma das experiências que mais amadurece o homem é a paternidade, a maternidade, né? É uma profunda conversão. E a gente sabe, né? É igual o casamento é a primeira conversão. Paternidade e maternidade é a segunda. Já viu? Tem aquelas pessoas, às vezes, o cara casa, mas quer viver como solteiro. Isso vai dar certo? Nunca. Tem que ter uma cumplicidade. Você, a sua prioridade agora não é buscar a sua satisfação, a sua felicidade, mas é do outro. Aí, quando vem um pimpolinho na família, aí, eu não sei, mexe tanto com a gente, né? Que você tem aquele amor que até dói. Não é verdade? Esse amor num nível ágape, que você preferia estar no lugar de alguém quando ele passa por uma dor ou por uma dificuldade. Então, isso aponta para esse amadurecimento. Então, queridos, pessoas maduras não vivem para si mesmos. Dentro de um contexto aqui da congregação, nós vamos viver o quê? Para a salvação e para a edificação de outros. Queridos, olha, nossa questão aqui, nossa existência aqui é uma coisa muito simples, tá? Nós somos um corpo. Você tem que olhar para a igreja como uma pessoa. Nós somos uma pessoa com uma missão. Anunciar o evangelho da salvação para outras pessoas. Nós podemos e devemos fazer isso individualmente, mas dentro de uma proposta de construir, de discipular, porque o evangelho precisa ser ensinado, nós precisamos de fazer isso como um corpo, como uma equipe. Esse é o nosso propósito e ponto final. Sabe, eu acho que, hoje em dia, quanto mais minimalistas nós somos, mais eficientes nós nos tornamos. E esse é o ponto, né? E se nós temos um coração focado nisso, eu creio que nós vamos ver o evangelho prosperando. E aqui o que é que nós temos? Pessoas diferentes umas das outras, né? Pessoas que têm dons diferentes, agregam contextos diferentes, experiências de relacionamentos diferentes, mas só tem uma pessoa que nos uniu. E essa pessoa é Jesus. E ponto final. Então, a mesa, ela nos ensina sobre a cruz. A mesa nos ensina, porque às vezes a gente nasceu de novo, mas não entendeu essas coisas. A gente precisa dessa parte pedagógica. A mesa é pedagógica. Ela nos ensina sobre a cruz, ela nos ensina sobre a reconciliação, ela nos ensina sobre a justiça que vem pela fé. Ela nos ensina a responsabilidade de cuidar do corpo, de cooperar com a saúde do reino de Deus nesse sentido. Então, a vida cristã, né, ela é muito mais... Não dá para a gente olhar para a vida cristã dentro de uma proposta ensimesmada. Mas nós temos que entender né, com clareza a forma que nós podemos cooperar. E a gente também tem que entender com muita clareza que, se a gente não discernir muito bem e espiritualmente as coisas, não é, a gente também pode atrapalhar. Sim ou não? Não é? Então, hoje, queridos, independente de qualquer situação que seja, nós temos que viver debaixo de um espírito de reconciliação. Porque todos nós aqui bebemos de um mesmo cálice. Sabe? É isso que a ceia precisa nos conscientizar. Então, a vida cristã não é um esforço para você se comportar melhor e tentar ser alguém que você ainda acha que não é. Mas a vida cristã é permitir que a luz do Evangelho nos revele, nos mostre quem nós já nos tornamos em Cristo. Nós somos uma nova criação, membros uns dos outros. Então, quando você entende a sua identidade como filho, e que você não é o único filho, na verdade, Deus tinha um filho quando era Jesus. Mas a partir do momento que ele inaugurou esse corpo, a igreja, né? E você entende a sua identidade, que você é tão filho como Jesus, que Deus, ele te colocou no corpo dele. E você saber a sua identidade vai te dar a condição de saber como viver e como você também fluir e cooperar no seu propósito. E eu termino com o último verso. Mas seguindo Efésios 4:15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, são os fundamentos. Por que é que nós nos reunimos, queridos? Mesa. Sabe? Essa cumplicidade, ela é tão incrível. E por isso eu gostaria de incentivar você, né, a discernir o corpo. Vamos sempre olhar para a igreja como uma pessoa. Isso vai te ajudar a entender, sabe, o seu papel, a sua contribuição, a sua cooperação, não é verdade? E como igreja nós estamos fadados, não é, a prevalecer com Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós vamos marchar e nós vamos avançar, nós vamos liberar a palavra da reconciliação, pessoas serão salvas, outras serão edificadas, pessoas que não ainda entenderam a cruz em toda a sua profundidade vão de fé em fé, de glória em glória, entendendo a beleza e a profundidade do que é de verdade viver para Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos distribuir aí o cálicezinho, o pãozinho, e vocês estão vendo então que é muito mais do que comer o pão ou tomar o cálice. É sobre ter olhos abertos e sobre ter um coração generoso. Um coração bondoso. Um coração que não só desfruta, beleza, desfrute, mas transborde. Tudo que Deus faz de verdade na sua vida não é só para você. Transborde. Não feche o seu coração para ninguém, principalmente para os irmãos da fé, seja qual for a situação, nunca, né? Deus sempre vai te dar um caminho de como ajudar, como cooperar e como não atrapalhar, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos cantar aqui rapidinho, enquanto chega a você aí o cálice.